Rivaldo, o amortecimento de Rivaldo para Ronaldo, a bola outra vez para Rivaldo, pode tentar o cabeceamento para as mãos de Fabián Barthez. Tranquilo, agora o guarda-redes francês sobre a linha limite da pequena área, a linha lateral esquerda da pequena área, Gaulesa manda com o braço direito os companheiros para a frente e eles adiantam, deixa jogar no seu pé. Fabián Barthez vai sair a jogar, agora Ronaldo vai para o cima de Barthez, vai entrar na grande área contrária, bateu Barthez, para a entrada do meio relvado defensivo da equipa do Brasil, subiu em corte impecável Imperial Júnior Baiano e a bola vai sair com a linha lateral. O árbitro entretanto vai interromper a partida. O árbitro Said Belkalade, Marrocos, 41 anos, casado, 4 filhos, residente em Vez, dizendo que há mesmo lançamento para a formação francesa. Arremesso já efetuado sobre a esquerda por Vicente Lazarazu. A bola passou, entretanto, por Zidane. Veio ter com bola, quem pode dar para a esquerda da defensiva do Brasil, direita do ataque da França, é o que faz para Didier Thuram. Recolhe Thuram, permuta a posição com Bogossian, puxa do pé esquerdo, cruza para a entrada da grande área brasileira. Lá está, entretanto, Cafu, impecável no corpo, deixou para a nuca de Zidane. Recuperação de bola na intermediária, dá para trás para Marcel Desailly, à flor do relvado, para Zinedine Zidane, autor dos dois gols da França, aos 26 e 45 minutos da primeira parte, tocou para Didier Deschamps, avançou para Bogossian, devolveu a Deschamps, abriu para a direita na direção de Thuram, apertado por um adversário que é Danielson, dá para trás para Franck Leboeuf, o substituto de Laurent Blanc bateu em profundidade para a entrada da grande área do Brasil. Taffarel fez que saiu, mas não saiu. Atenção de Arcaia, pode rematar, pode marcar, atirou por cima! Toda a defesa do Brasil ficou parada! Cafu ficou a reclamar falta de Stéphane Guivas! E ele não se fez julgado, olhou a baliza e perdeu uma soberana oportunidade para a França aumentar para 3-0. Alder Dante.
E ficou à espera, não devia ter ficado à espera, mas lá que houve falta e um empurrão, lá isso houve.
A equipa do Brasil vem agora para a frente, perde por 2-0. A bailar diante de um adversário está Rivaldo. Escorregou, mas antes passou. Vai a bola para Carlos Dunga. Abre os braços dizendo, não tenho linha de... Pede aos companheiros para se chegarem a ele, para tentarem abrir espaços na extrema defesa francesa. Abriu, entretanto, ele para a esquerda. A bola bateu em Alain Bogossian, saiu pela linha lateral e o lançamento na projeção da grande área da equipa da França para a equipa brasileira. Para Roberto Carlos. Prepara o arremesso, tem a bola colada à nuca. Pode dar curtinho na direção de Rivaldo. Entretanto, tem também Denilson junto a si. Denilson não recebe a bola. O esférico para a entrada da pequena área sobrou para Fabián Barthez. Não há consequência nesta programação de jogadas treinadas pelos brasileiros. Fabián Barthez tem o esférico nas mãos, pontapeia com o bico da bota esquerda, longuíssimo para o setor direito da defesa do Brasil. A bola com um batimento no galvado, outro ainda, aproxima-se Stéphane Guivas, bem Cafu, com um bom pormenor técnico a tirar o esférico do alcance do adversário, a passar pela linha lateral, endossa para César Sampaio, tocou para Bebeto, devolve a Sampaio, Sampaio parou de pé esquerdo, variou com o direito, vem a bola para Aldair, recolheu com a parte interna da bota direita, entretanto vai entrar daqui a pouco Christophe Garrin, a equipa francesa, vai o esférico para o calcanhar de Denilson, bem jogado, ficou Roberto Carlos, faz uma película para a meia esquerda do ataque do Brasil, impecável Bogossian na marcação, a ponta piar para a entrada do meio campo contrário, lá estava Zidane a lutar com o adversário que era Aldair, a bola sobra entretanto para Yuri Djorkaeff, vai ter com Stéphane Guivas, abriu outra vez para Djorkaeff, que corre desenfreadamente pela extrema esquerda do ataque francês, atenção que no corredor central está Djorkaeff, um bocadinho mais atrasado sobre a meia direita está Zidane, agora na meia esquerda está também o número 7 Deschamps, a bola vai para Petit, pode dar a Deschamps, ou então mais para trás para Lizarazu, está armado o ataque francês, de contra-ataque passa a ataque planeado, fica a bola disponível entretanto, na esquerda Lizarazu, dá para trás para Deschamps, de primeira a devolver ao companheiro, pode preparar o cruzamento, Lizarazu com Djorkaeff, a bola vai para Petit, apertado por César Sampaio, também por outro jogador brasileiro que é Carlos Dunga, sete mesmo ali Lizarazu, consegue a lateral, a tocar para a meia esquerda para Didier Deschamps, pode armar o remate contra o adversário, sobra a bola para Bogossian, pode rematar por cima e vai sair na equipa francesa agora sim Stéphane Guivas, para entrar o número 21 Christophe Dugarry. Guivas a sair, Dugarry a entrar, aos 20 minutos da etapa complementar na formação francesa, a segunda alteração promovida por Aimé Jacquet, que vai ao limite da área técnica. Stéphane Guivas, 25 pela 13ª vez vestiu nesta final do Campeonato do Mundo a camisola gaulesa, dá lugar a Christophe Dugarry. Um regresso para grandes aplausos, aposto. Apostei e ganhei. Grandes aplausos para Christophe Dugarry, quando na instalação sonora do Estado de França foi anunciado o seu nome. Arremesso feito, aplaudido para a formação brasileira. Lá está Denilson, de costas para a formação da sua equipa. O oblicua, vai para o contor central, passa por entre dois contrários. Abre agora na direita do ataque do Brasil. Bebeto, cruzamento, vira a bola para Denilson. Não foram o corte impecável de Vicente Lizarazu para lá da linha lateral, da linha de cabeceira. Canto para a formação brasileira e do lado direito do ataque do Neto Canarinho. Ponta, pé de canto, vai ser batido por Bebeto. Número 20 nas costas, ajeita o esférico, a mãos ambas no limite do metro de quarto possível. Toma pouco balanço, vai bater, já bateu lá direito, pé direito, coração da grande área, de primeira a bola devolvida da grande área, lá está Didier Deschamps sobre outro adversário, capitão com capitão, a bola sobra pela linha lateral e o lançamento vai para o Brasil. junto à equipa de socorristas. Lá está Roberto Carlos a recolher o esférico, prepara-se para efetuar o arremesso, vai efetuá-lo para a entrada da grande área. Lá está Fabián Barthez a fazer que sai, mas a não sair, encabeceamento ofensivo, Alain Bogossian, depois a bola na nuca de Thuram, tira da grande área, insiste o Brasil, não desiste! Roberto Carlos pela esquerda vai para a projeção da grande área, marcado à zona por Deschamps, a bola para Danilson, baila diante de Deschamps, depois diante também de um adversário número 19, Bogossian, puxa para a entrada da grande área contrária e ganha o canto. Tentava meter por um lado e buscar por outro, Lilian Thuram, não ficou contente e Alder Dantes pontapeou a bola contra o placar de publicidade.
E são essas atitudes que o senhor árbitro permite, também já tinha permitido ao Roberto Carlos, agora tem de permitir ao Dudu.
O cruzamento passou o perigo porque o cruzamento foi de Danielson e morreu entretanto num jogador da equipa francesa. Continua o ataque, o contra-ataque rapidíssimo, impecável no corte, sobre a meia esquerda, Cafu, e vai haver cartão amarelo para Marcel Desailly, vê o segundo amarelo, cartão encarnado para Marcel Desailly. Expulsão do jogador francês, entrada duríssima sobre Cafu, Desailly nem protesta. Alder Dantes.
Protestar o quê? Ele pode protestar, portanto, a benevolência, porque no princípio já tinha ido mais cedo.
Aí está um dado importante, é que provavelmente Desailly já não devia estar a jogar. E o cartão encarnado é mostrado na sequência da segunda admoestação com o amarelo, depois de uma entrada muito dura sobre o jogador brasileiro Cafu, que da direita veio à esquerda da sua defensiva tentar parar aquela jogada de contra-ofensiva rápida da França pelo lado direito. Podia ser perigosa na intermediária do Brasil, junto à linha lateral. Cafu carece de assistência. Sai, no entanto, do relvado o médico Lídio Toledo e também o massagista, fisioterapeuta da equipa brasileira, que perde por 2-0 com a França. Animam-se, no entanto, apesar da desvantagem numérica, as hostes gaulesas. Já lá vão 23 minutos, já entramos na segunda metade da etapa complementar. 23 minutos jogados nesta segunda parte, final do 16º Campeonato do Mundo de Futebol. Transmissão da Antena 1 para todo o mundo. A partir do Stade de France, o melhor futebol do mundo. A final do Mundial de França 98. O Brasil perde com a França por 2-0, mas ataca. A bola em Roberto Carlos abre na esquerda. Danielson vai tirar o cruzamento, ainda não. Recorre para a externa da bota esquerda, vai entretanto a bailar diante de um adversário que é Lilian Thuram. Danielson é o seu estilo, tenta meter por um lado e puxar por outro, dois homens, Bogossian e Thuram, é muita gente para um só Danielson. A bola fica disponível para Thior Kayef, tampão de Dunga para cada lateral, lançamento para a França. E agora resta saber como é que a formação francesa vai arquitetar o seu plano estratégico, jogando com menos uma unidade. Zagallo não mexe na equipa. O árbitro a considerar, entretanto, faltosa a entrada do jogador brasileiro. Não há lançamento lateral, mas há reposição. Com o pé, pontapé livre para a formação francesa, batido por Lilian Thuram para a zona intermédia da equipa do Brasil. Tampão de Júnior Baiano, tocou para Aldair, meteu para Cafu. Recolhe Cafu, adianta a flor da gala para César Sampaio. Recolheu e já deu para trás, outra vez para Baiano. Adiantou em harmónio, jogando para a meia esquerda. Recolhe com a face externa da bota direita o capitão Carlos Dunga. Braçadeira azul celeste, na camisola amarela, dobrada à verde. A tocar, entretanto, para um companheiro. O companheiro é César Sampaio, abriu na direita para Cafu. Recolhe o número 2 do Brasil, outra vez para Sampaio. Recolhe de pé esquerdo, apertado para um adversário. É Zinedine Zidane, tem linha de passe aberta para Danielson, pode abrir tudo na esquerda para Roberto Carlos, ainda não adiantou demais o esférico, impecável o carrinho de Alain Bogossian, valeu para o Brasil a posse completa, rasgando a defensiva contrária e o ataque do Brasil para a direita do ataque canarinho. Lá está Cafu a ultrapassar Lizarazu no cruzamento, para a tentativa de remate de Danielson, para no peito, remata, pontapé de baliza, parou no peito, rematou de pé esquerdo, tortíssimo, pontapé de baliza para a formação francesa. Este é o tempo, este é o resultado. 21 graus de temperatura em Paris e arredores, 62% de umidade relativa, 25 minutos da segunda parte, final do Campeonato do Mundo, Brasil 0, França 2.
França 98, Antena 1, com o melhor futebol do mundo.
E a bola para cada linha lateral vai ser jogada pela formação brasileira. Daqui a pouco substituição, vai entrar Patrick Vieira, o originário de Cabo Verde, na equipa de França. Lançamento efetuado por Roberto Carlos para Dunga, dá para trás, a bola fica disponível em Aldair, tocou para Júnior Baiano, completa a variação de flanco, tudo direita, vai a bola para Cafu, dobra a divisória, está no meio relvado contrário, um pequeno toque para um companheiro, recolheu, entretanto, o pé esquerdo, trabalhou com o direito, Rivaldo, momentaneamente a jogar na meia-direita para César Sampaio, para trás, portanto, agora deslocadíssimo, está sobre a extrema-direita do ataque do Brasil, a recolher sobre a linha lateral, faz a oblíqua, agora mesmo uma longitudinal em relação à divisória do relvado, atrasa muito, não há linhas de passe, a França tem um jogo perfeitamente dominado. O som do Stade de France assumiu-se profundo para o jogo do tetracampeão. Aldair para Júnior Baiano, Baiano a rasgar para a direita do ataque do Brasil, Cafu sobre um adversário e o árbitro a dizer que há lançamento para a formação brasileira na projeção da linha limite da grande área da França, na extrema direita para Cafu, para Ronaldo. Ronaldo escorregou e caiu quando devia estar de pé e perdeu a posse de bola. O árbitro a considerar, entretanto, faltosa a posição de Ronaldo. Pontapé livre para a equipa de França. E como, Alder Dante, como se está a comportar o árbitro marroquino Saïd Belkola nesta final do Campeonato do Mundo?
Incoerência disciplinar e o jogo a seu favor, porque ninguém arma burburinho.
Pontapé livre favorável à equipa francesa vai ser batido. O Rui Bé é um surtecedor no Stade de France. Pontapé batido por Fabien Barthez, o guarda-redes, para a esquerda do ataque da França. Lá está, entretanto, o Zidane a lutar com o adversário era César Sampaio. Lá vai tentar jogar a bola. O esférico a ultrapassar a linha lateral. E a posse de bola é da formação brasileira. Cafu prepara-se para daqui a pouco efetuar o arremesso. Não, senhor, deixa para César Sampaio. Pode arremessar na direção de um companheiro, Carlos Dunga. Em raquete com a face interna da bota direita, toca para Cafu. Picou sobre um adversário. Endossou para Bebeto. Sobre a divisória, recolheu, rodopiou, olhou e já passou. A bola para a zona defensiva da equipa de França, protegida por Franck Leboeuf, até chegar ao limite da grande área. E ao guarda-redes, Fabien Barthez. Recolhe agora perante a proximidade de Ronaldo. O árbitro não dizer nada a esta atitude, que é quase teatral, de Fabien Barthez. Ele é, de resto, um guarda-redes que gosta de dar espetáculo paralelo a um espetáculo. Faz-me lembrar o mexicano Jorge Campos. Pontapeou em profundidade, para fora, direitinho para fora. Lançamento para a formação brasileira. Lançamento já efetuado sobre a direita. A bola para a entrada do meio relvado defensivo da França. Para Bebeto, toca outra vez para Cafu. Deixa ficar mais atrás. A bola, entretanto, para Aldair. Variou o flanco do jogo, variou completamente. Vem tudo para a esquerda do ataque do Brasil. Intermediária contrária. Toda a gente de pé no banco de responsáveis e suplentes da equipa brasileira. Vai entrar alguém no Brasil, parece ser Edmundo, que recebe as últimas indicações de Mário Zagallo. Entretanto, lá está Ronaldo a lutar com o adversário. A lutar com o outro, a tentar passar por um, a não passar pelo segundo. Impecável também, Emmanuel Petit a cortar o esférico. Ronaldo deixou para Dior Caia para o calcanhar de Bogossian. A bola passou, entretanto, por um companheiro. Lá estava bem a jogar também o número 21 de Ugarri, a tentar a tabelinha com Bogossian. Não conseguiu. Sobra a bola outra vez para Alain Bogossian. Meteu na direita em Dior Caia. Yuri Dior Caia, jogador de origem arménia, passa por um adversário. Fica agora sobre o Júnior Baiano. Bem o central da formação brasileira a entrar pela face lateral esquerda da sua grande área. Ficar só essa bola. Vai entrar justamente o animal Edmundo, número 21 na equipa do Brasil. Já está a receber últimas indicações de Mário Zagallo. Na projeção da linha divisória do relvado está o número 21 preparado para entrar. Segue o Brasil para a jogada de ataque. Denilson recolhe o pé esquerdo. Com o mesmo pé esquerdo recebe a Roberto Carlos. Recolheu no bico da bota esquerda. A tocar mais para trás. Fica a bola para Denilson. Denilson ameaçou dar. Curtinho. Ameaçou pintar. Curtinho. Nem uma coisa nem outra. Só tocou depois para Carlos Dunga. Dunga, entretanto, a tocar para César Sampaio. Bem na variação de flanco. E a tocar para a esquerda depois de simulações sobre dois adversários. Deixou para Denilson. Adianta para a entrada da grande área. Mal feito. Mal feito o passe. No Brasil vai sair César Sampaio e vai entrar Edmundo. A substituição da formação canarinha. Rapidamente dobrada. César Sampaio, um operário da equipa brasileira, um poço de força no meio-campo, substituído por Edmundo. É necessário reforçar a projeção atacante. Daqui a pouco em antena, Manuel Galrinho Bento, um dos melhores guarda-redes portugueses, que sempre de novo em antena para comentar como o jogo se desenrola nesta altura, quando o cronómetro é claramente inimigo do Brasil, claramente companheiro da França nesta final do Campeonato do Mundo, porque a França ganha 2-0. A bola em Denilson abriu na direita, lá está Cafu a recolher com o bico da bota direita, tem caminho livre à sua frente, pode dar mais para a extrema-direita, é o que faz o passo curto para Bebeto. Olha com a face interna da bota direita, depois um passo ligeiramente para trás, a bola vai entretanto para um companheiro Edmundo a tabelar para o cruzamento, cruzamento efetuado, Cafu, grande área, Denilson faz cabeceia, falta, apoia-se no adversário e fica a refilar, o árbitro foi claro, Saíd Belcolá, infração cometida por Denilson quando saltou, Manuel Bento, o que pode mudar no jogo com esta entrada e agora com outra entrada, a de Patrick Vieira, saindo Yuri Djorkaeff na formação francesa.
Ora bem, eu penso que isto praticamente não vai mudar nada, porque a França neste momento com 10 homens está a reforçar e cada vez mais o seu meio campo, o seu setor defensivo, vai ser extremamente para o Brasil conseguir lá entrar, portanto agora com a entrada do Edmundo pode ser que as coisas melhorem um pouquinho. Eu penso que pelo menos qualquer dos dois trincos, quer o Dunga, quer o Sampaio, já há muitíssimo tempo que deviam ter saído, porque o Brasil não se justifica a perder 2-0 e manter 5 defesas fixas, quer o ali atrás, portanto só o Roberto Carlos e o Cafu têm procurado atacar um pouco, mas nas condições físicas em que eles têm demonstrado, eu penso que era muito difícil eles conseguirem fazer mais. E em relação aos inimigos, eu penso que o Brasil apenas e só tem um inimigo contra ele, que é os seus jogadores, que praticamente não se mexem e, como agora se está a ver, e perdem bolas consecutivamente, e é este caso do Ronaldo. Portanto, isto eu penso que não é uma seleção do Brasil que está hoje em campo, mas sim 11 jogadores que estão completamente perdidos.
A comunicação social brasileira dizia isso mesmo. O importante é que o Brasil não perca consigo próprio. A França é o segundo adversário. O primeiro é a própria equipa do Brasil. É justamente isso que está a acontecer nesta final do Campeonato do Mundo. Sem sombra de pecado, a vantagem da França sobre o Brasil até agora. Uma vantagem que, à medida que o tempo avança, se torna cada vez mais clara no marcador. 2-0. A França ganha ao Brasil. Lançamento para a equipa canarinha, que, no entanto, não desiste ainda. Roberto Carlos a tocar para Dunga. Deixou ficar no eixo na sua intermediária. Para Júnior Baiano pode abrir para a direita na direção de Cafu, ainda não. Dobra a divisória e invade o meio relvado defensivo da França. Toca agora sim à força da relva para Cafu. Tem colado a linha lateral Edmundo. Edmundo vem mais para dentro, para o interior do relvado, para a meia direita. É ele que recolhe a bola. Vai agora pautar o jogo do Brasil. Lateralizando para a meia esquerda. Recolhe com a face externa da bota direita Carlos Sunga. Mete para Danilson de costas para a formação da sua equipa. Tenta passar por Patrick Vieira. Não passa num senhor, também lá vai Lidiane Thuram. E a França deposta a bola com Bogossian. Vai a bola para Vieira. Passa para um adversário. Faz o túnel sobre o outro contrário. Patrick Vieira vem cheio de força. Originário em Cabo Verde. Vê o companheiro Bogossian. Picou. Talvez se quisesse continuar pudesse ter feito melhor. Bem, Bogossian. Impecável tecnicamente dá para trás. E dá na direção do número 14 da equipa francesa. Recolheu Bogossian a variar o flanco do jogo. Tudo para a esquerda para Zidane. Zidane a recolher. Está Diogo Garry mais avançado no relvado. À entrada da meia-lua. Zidane passa por um adversário e é sobre a esquerda. Tenta passar por outro. Vai para o chão. O árbitro diz que não há nada, que foi limpo. Corta o jogador brasileiro. Lá está, portanto, vou cortar também. Lilian Thuram no grande círculo. A variar seria para a esquerda do ataque francês. Sobre a direita defensiva da equipa brasileira. A recolha de bola encapuada. Vai o esférico para Bebeto. Seu já para Rivaldo. Recolheu com o pé esquerdo. A tocar para fora o jogador brasileiro. A tocar para fora o jogador brasileiro. E Edmundo fica muito zangado com esta atitude. Edmundo, número 21 do Brasil, refila claramente com os companheiros. Claramente com os companheiros. É sinal que na equipa do Brasil, de facto, as coisas não vão bem. Havia rumores disso para os últimos dias do estágio em Osvaldo-Laferrière, mas os resultados favoráveis, e ainda que a ultrapassagem da Holanda no limite das possibilidades, no desempate sempre ingrato e sempre de lotaria, através da marcação de pontapés da marca de grande penalidade, acabaram por encobrir um pouco este espectro de que as coisas na equipa do Brasil não estavam muito razoáveis. O certo é que, com esta atitude de Edmundo, isso vê-se claramente. A bola é devolvida pela formação francesa, evidentemente, por Didier Deschamps. Fica a bola disponível sobre a direita da defensiva da equipa do Brasil para Cafu. Recolhe Cafu, passa pelo bico da grande área, adianta a flor do relvado. A equipa do Brasil a tentar jogar agora com o Júnior Baiano, pode variar o flanco do jogo, pode dar para Dunga. Entretanto, pode abrir mais para a frente para a saída do grande círculo para Rivaldo. É o que faz, recolhe para a parte interna da bota esquerda com o mesmo pé esquerdo, toca para Dunga. Já está no meio campo contrário na projeção da intermediária. Picou fora de jogo. Roberto Carlos deslocado na extrema esquerda do ataque do Brasil. Não teve dúvidas. O árbitro auxiliar que na etapa complementar acompanha os ataques, as ofensivas da equipa brasileira. As auxiliares de Saïd Belkola, um europeu, o inglês Mark Warren e um africano, o sul-africano Ahmad Salieh, enquanto o quarto árbitro é asiático, o árabe Abdul Rahman Al Zayed. O pontapé livre foi batido por Fabián Barthez para a entrada da grande área do Brasil. Tranquilo, Júnior Baiano, a deixar ficar em Tafarel. Tocou já para a esquerda, na direção de Zunga, recolheu de pé direito, vendo o sol a flor do relvado, de costas para a formação da equipa contrária. Danilson na recolha, Danilson no passe, a bola para Aldair, vai abrir, já abriu. Tudo na direita do ataque do Brasil. Vai o esférico para o ataque da equipa canarinha. Edmundo a coordenar movimentos, o número 21, passa por trás dele Cafu. Edmundo pode dar para Cafu, ou curtinho para Bebeto, ou abrir mais. Tudo para a esquerda para Roberto Carlos. Nem uma coisa, nem outra. Ofereceu um adversário Petit. Petit a tocar para Zidane. Aproveitam os franceses. Bem, o passe agora na tentativa de disponibilizar a bola para Didier Deschamps ou então para Diogo Garry. Nenhum nem outro. Na intermédia, na linha de passe, estava um jogador do Brasil, Aldair, a fazer o tampão. E a bola perde-se outra vez sobre a meia esquerda da defensiva francesa para Patrick Vieira. Tocou para Zidane, entretanto, para Vicente Lizarazu. Adiantou na direção de um companheiro, Zinedine Zidane. Zizou, o herói do jogo. Ele vem à esquerda, ele vem à direita, ele joga no centro, ele cabeceia, ele marca golos, ele faz a festa, ele encanta a plateia. A bola passa por ele em quase todas as jogadas. Lizarazu a bater para a saída do grande círculo, entrada do meio relvado defensivo do Brasil. Fechou, entretanto, Roberto Carlos testa. Júnior Baiano meteu para cá fundo, dobra a divisória. Está no meio relvado de ataque do Brasil. Deixa Edmundo de costas para a posição da sua equipa, número 21. Vem fazendo uma oblíqua. Mário Zagallo está de braço esquerdo a indicar o caminho meio de mundo no limite da área técnica. A bola para o deslocado Danilson. Fora de jogo. Levanta a bandeirola. O árbitro auxiliar confirma saída de Belcolá. Livre e direto. Favorável à formação francesa. Vai ser batido pelo guarda-redes Fabián Barthez. Os dois técnicos em posições similares, nos limites das respectivas áreas técnicas. À minha esquerda, Mário Zagallo. À minha direita, Aimé Jacquet. Ambos a falarem com os seus pupilos. Fabián Barthez vem bater como se um livro se tratasse à meia direita na sua intermediária esférico. Para Diogo Garry. Perdeu perante a insistência defensiva de um contrário. Passa a bola para Roberto Carlos. Vai ter com o outro Carlos Quedunga, o número 8 capitão do Brasil, que talvez não levanta taça no final deste encontro. As hipóteses do Brasil estão cada vez mais diminuídas. No entanto, a equipa canarinha ainda não desiste. E vem para a frente. Vai tentar, pelo menos, a diminuição da desvantagem. Passa a bola para Edmundo, agora por Rivaldo, recolhe de pé esquerdo, abertura na esquerda, bem visto para Roberto Carlos, tem de ser mais rápido agora no cruzamento, Petit, coração da grande área sobre a marca de 11 metros, a voar e a cabecear, a bola sai pela face lateral direita da grande área da equipa da França, sai pela lateral do relvado também, lançamento para o Brasil já efetuado, Roberto Carlos para outro Carlos que é Dunga, Roberto para Dunga, recolheu Dunga, entretanto vendo o sul para a ação defensiva de qualquer maneira de Thuram, sai da grande área de lá Tafarel, recolhe com o pé direito, com o mesmo pé, adianta curtinho, para Júnior Baiano, recolheu de pé esquerdo, trabalha com o direito, sobre a direita aos companheiros, pode tocar curtinho para a esquerda, para Aldair, é o faz. Sobre a divisória recolhe o central da Roma e da equipa brasileira. Vai agora na oblíqua. Podia tocar para Roberto Carlos. Tocou, mas ali de passe impecável. Pé esquerdo. Bogossian, Deschamps, Patrick Vieira a lutar com o Aldair. Magnífico. Imperial agora. O central do Brasil feito extremo. A bola passou por Dunga. Foi ter com o Danielson. Vai ter agora com o Rivaldo. Abertura para a direita. Edmundo pode entrar. Pode tentar o remate. Nem uma coisa nem outra. Perde a bola. Edmundo, o animal da equipa do Brasil. Não está a justificar o cognome em termos de eficácia e sobretudo de garra. Fica a bola para a equipa francesa. Contra-ofensiva com Zidane sobre a meia esquerda. Vem para o corredor central. Passa a bola por Christophe Diugarry. Dá para trás para Patrick Vieira. Pode adiantar para Zidane ou atrasar para Bogossian ou abrir para Diugarry. A última hipótese é mais válida. De costas para a formação da sua equipa. O número 21 da equipa francesa que se lesionou no primeiro encontro dos franceses em Marselha. A tocar entretanto para trás para Thuram. Perdeu para um contrário Aldair. Lateral esquerdo adiantou no marcador. Adiantou-se em posição. Vem agora para a intermediária contrária para Danielson. Bem, Frank Leboeuf também no corte. E o jogo está mais desgarrado. Atenção que não há para de jogo. Diugarry vai sair. Taffarel não sai. Diugarry pode marcar, pode atirar. Atirou ao lado. Não acreditou, Diugarry. Olhou para o árbitro auxiliar. Não acreditou que podia fazer o golo. Um bruá de espanto nas bancadas do Stade de France. Diugarry atirou torto ao lado. Pontapé de baliza para o Brasil já batido. No cronómetro 37, quase 38 minutos jogados na etapa complementar. Brasil 0, França 2. Transmissão da Antena 1 para todo o mundo com a RDP Internacional, a RDP África, a Antena 1 Madeira e a Antena 1 Açores. Todos juntos também com a Rádio Macaco. Para o melhor futebol do mundo, depois de 33 dias de intensa e exaustiva cobertura em França. Pontapé de qualquer maneira do jogador francês para lá da linha lateral. Lançamento para o Brasil e para Aldair. Bento, creio que o Brasil é, nesta altura, claramente uma equipa de braços quase caídos.
Desculpa, Rui, não percebemos.
Perguntei ao Bento, ou sugeri ao Bento que comentasse esta afirmação. O Brasil, nesta altura, é quase claramente uma equipa de braços caídos.
Braços caídos, apenas o Brasil é uma equipa, é uma manta de retalhos que está ali, portanto os seus jogadores não se entendem, perdem bolas constantemente e não sei o que é que passará realmente pela cabeça dos jogadores brasileiros para cometerem tantos erros em tão pouco tempo.
2-0, a formação da França prepara-se para ser campeã do mundo de futebol. No placar o resultado é vantajoso para a equipa francesa e no relógio também, cada minuto que anda é mais um trunfo para os gauleses. Os brasileiros estão sentados, desolados, vários a galo, no limite da área técnica. Já quase ninguém para sentado no banco de responsáveis e suplentes da equipa francesa, apesar do esforço do quarto árbitro Al-Zaid da Arábia Saudita. Segue jogo para o Brasil, Carlos Dunga dobra a divisória, varia com o bico da bota esquerda, tudo para a direita para Cafu, recolhe o lateral direito da formação brasileira, cede a um companheiro que pode tentar o cruzamento. É Edmundo quem coordena o movimento dos atacantes, vai para o limite, para a linha de cabeceira, cruzou contra um adversário, mas a bola não sai pela cabeceira, sai pela linha lateral, bateu a bola em Vicente Lizarazu, pontapé de canto transformado, portanto, era o que o Brasil queria, não aconteceu, em lançamento lateral, já efetuado para a formação brasileira, a bola em Carlos Dunga, a picar entretanto para um companheiro Edmundo, baixou da coxa para o Galvado, Cafu a tentar o cruzamento, remate para as mãos do guarda-redes Bates. Tranquilo, arrojou-se na pequena área ao relvado, ajoelhou-se e captou. Fabien Barthez, guarda-redes do Mónaco, número 16 da equipa francesa, 27 anos de idade, pela 20ª vez, veste a camisola da seleção francesa, atira ostensivamente a bola para fora para que Vicente Lizarazu possa ser assistido. Ele queixa-se também com dores no abdómen depois da jogada com Edmundo, número 21 da equipa brasileira. Está aparentemente recuperado o jogador da seleção francesa. E, meus amigos, digo-vos com sinceridade, assim, no encontro das meias finais, em que a França festejou até praticamente de manhã do dia seguinte, amanhã de quinta-feira, o apuramento para a final, imagino como será agora se a França for de facto campeã do mundo. O Brasil não devolveu a bola à França e agora também Bebeto está algo nervoso, trava-se razões com o guarda-redes Fabien Barthez, que naturalmente tem o tempo também a seu favor. Pontapé de canto para a equipa brasileira, já batido na esquerda, Danielson para Dunga, está quase no bico da grande área, cede a Danielson, pode tirar o cruzamento, leva para a cabeceira, vai entrar na grande área, ainda não, apertado por um adversário, o adversário é o número 14, Alain Bogossian, ainda Danielson, cede para Dunga, cruzamento, pé esquerdo Dunga, ninguém para o cabeceamento do Brasil, ninguém para o remate de ressaca, a bola vem para a meia esquerda do ataque do Brasil e para a defensiva francesa, anular por intermédio de Deschamps, bateu noutro jogador brasileiro, Roberto Carlos, vai o esférico para Zagallo. Zagallo vai dar a Didier Deschamps, ou então deixar para Alain Bogossian. É Bogossian quem vai, entretanto, efetuar o arremesso. Prepara-se para efetuá-lo já na projeção da intermediária da sua equipa. Sobre a direita, da forma como desta equipa francesa. Aumenta o entusiasmo no Stade de France. Entramos nos últimos 5 minutos desta partida. Daqui a pouco vamos ter, evidentemente, o período de compensação. E agora Bebeto pega na bola. Mais uma situação que o árbitro não pune, sob o ponto de vista disciplinar. Já é a terceira neste encontro. Ponta perto, favorável à França, praticamente sobre a linha divisória do relvado. Frank Leboeuf, o excelente, diga-se de passagem, substituto de Laurent Blanc, com Marcel Desailly no eixo da defesa francesa, a bater para a esquerda, o esférico disponível para Patrick Vieira, deixou ficar em Lisa Razu, adiantava para Dugarry, lá está outra vez Patrick Vieira, evita que a bola transponha a linha lateral sobre a extrema esquerda do ataque da França, vai o esférico para Zidane, permuta de posição com Vieira, Zidane ainda na coordenação de movimentos atacantes da sua equipa, apertado por Júnior Baiano, a permutar de posição com Lisa Razu, segue jogo com bola dominada, Lisa Razu, Patrick Vieira pode tentar visar a baliza contrária, não senhor, vai ser provavelmente à direita, onde está a pedir a bola, Bogossian ainda não, a bola vai para Deschamps, abriu para a esquerda, de braços caídos o Brasil, uma sombra de um campeão, a bola esquerda do ataque da França, Zidane, outra vez Deschamps, deixa passar para Vieira, que também é Patrick, originário de Cabo Verde, adianta ligeiramente para Christophe Dugarry, vai para o chão, o árbitro diz que a entrada de Júnior Baiano foi limpinha, segue jogo para a frente da equipa do Brasil, para a frente de ataque, agora Edmundo dobra a divisória, apertado pelo capitão contrário Didier Deschamps, está pujante Edmundo, ainda tem forças para o pique, Oblicua está no corredor central, praticamente, ligeiramente caído para a meia direita, vai para o chão, perde a bola, Vicente Lizarazu, sai de peito feito ao vento com o esférico dominado, mete para Bogossian, perdeu entretanto perante a intervenção de recuperação de bola de Carlos Sunga, que teve um companheiro que é Rivaldo, abre na esquerda para o bico da grande área, Denilson ainda no bailado habitual, tenta o cruzamento contra Lilian Thuram, lá vai Denilson tentar recuperar o esférico, ainda não, é Lilian Thuram, limpinho, quem sai com a bola dominada, sai pela direita da forma como desta França, passa junto ao banco dos responsáveis e suplentes do Brasil, vai deixar que o jogador brasileiro toque a bola para cada lateral, não senhor, vai para o chão e o árbitro apita falta, Roberto Carlos sobre Lilian Thuram, livre favorável à França. Pontapé livre favorável à seleção francesa de futebol, praticamente sobre a divisória do relvado, colado à linha lateral. A falta foi de Roberto Carlos sobre Lilian Thuram, do lateral esquerdo do Brasil sobre o lateral direito da França. O som do Stade de France. Um som fantástico num espetáculo não menos fantástico de cor nas bancadas. Acenam-se lenços, tudo o que é azul, branco e encarnado serve para vitoriar a formação francesa. Final do 16º Campeonato do Mundo de Futebol, mas o Brasil insiste, ainda não desiste, lá está Bebeto, a tocar agora para a direita, recolhe a bola Cafu, na intermediária contrária, já não tem muita força anímica, também acredito que não tenha muita força física, consegue fazer a perfeita variação de flanco, Roberto Carlos tira um adversário do caminho, mete a ponta da bota ao esférico Bogossian, insiste o Brasil, vai, fora de jogo. Apanhado na posição de fora de jogo, Edmundo levanta a bandeirola, o árbitro auxiliar confirma, o árbitro central Saíd Belcolá, Ronaldo e Edmundo estavam adiantados em relação à cortina defensiva contrária. 44 minutos decorridos. Daqui a pouco, Al Sayd, o quarto árbitro da Arábia Saudita, que já comunicou visualmente com Saíd Belcolá, vai empunhar a placa com o tempo de compensação a dar nesta final do 16º Campeonato do Mundo de Futebol. Toda a gente de pé no banco de responsáveis e suplentes da França, no limite da área técnica, ainda a dar indicações. O selecionador Aimé Jacquet. Muito poucos acreditavam nele. Agora é um herói. 3 minutos de compensação. 3 minutos de compensação de tempo perdido. Alder Dante, é muito pouco ou aceitável?
Olha, é aquilo que antes de aparecer nós aqui dissemos e controlámos. Houve um número de substituições ascendendo 2 minutos, depois houve uma lesão, 3 minutos, está dentro daquilo que prevíamos aqui no estúdio.
Faltam então 3 minutos para terminar a partida no Stade de France, em Saint-Denis. Já entramos em período de compensações. Já passou metade do primeiro desses 3 minutos. Segue o Brasil por intermédio de Edmundo. Abriu para Denilson, recolhe com a face interna da bota esquerda. Trabalha com o mesmo pé. Tem a correr junto ao lateral Roberto Carlos. Tenta passar pelo adversário. Diz o árbitro que a carga foi legítima. Que a intervenção do francês foi limpa. Vai a bola para Didier Deschamps. Tocou entretanto para Alain Bogossian. Sobre a direita da defesa francesa. Ponta-feu de qualquer maneira para a intermediária do Brasil. Lá está de camisola amarela a recolher Aldair. Vai abrir tudo na direita. Variação de flanco de jogo. Esférico para Bebeto. Recolhe com a face externa da bota direita. Permuta a posição com o companheiro. Atrapalham-se os dois. A bola às vezes atrapalha também campeões. Cafu a tocar para Bebeto. Recolheu o número 20 do Brasil. Ainda a dominar a entrada do meio campo contrário. Um pequeno toque à flor da relva. Para Denilson. Recolheu. Mete para Edmundo. Pode abrir para Roberto Carlos. É o que faz. Roberto Carlos a recolher. Carlos Dunga a falar com Edmundo. Recolhe Edmundo com a bota direita. Pode tocar outra vez para Dunga. Abrir de novo para Roberto Carlos. Tenta levar longe mais o esforço. Mas bem visto na abertura. Cafu. Denilson remata à trave. Denilson no remate. Com o bico da bota esquerda. A bola em trajetória ascendente a passar, renta à trave, a roçar mesmo na trave da baliza de Fabien Barthez. Uma grande ocasião criada pelo Brasil. Para fecho, provavelmente de festa. Pontapé de baliza favorável à seleção francesa. O pontapé de baliza vai ser batido por Fabien Barthez, que já colocou o esférico no limite da pequena área sobre a esquerda. Agora, praticamente um minuto decorrido sobre os 45. Quer dizer que faltam um pouco mais de 2 minutos para o último apito do árbitro marroquino Saíd Belcolá, que olhou para um dos relógios, olhou depois para o outro. Ele traz 2 relógios. A bola para Aldair, com o calcanhar esquerdo a disponibilizar ligeiramente mais à frente para Rivaldo. A França vai ser campeã do mundo de futebol. É o delírio nas bancadas em 3 anéis. do Estado de França em Saint-Denis, nos arredores de Paris. Festa noite dentro, nos Campos Elíseos, por La Défense, junto à Torre Eiffel e no Trocadero. Preparada também ao pormenor, diga-se passagem, pela França, que sempre acreditou na possibilidade de se sagrar campeão do mundo, mesmo sabendo que o adversário era o tetracampeão Brasil. O remate, canto! Bom remate, ensaiado de longe por Rivaldo, a bola bateu no jogador francês sobre a linha limite da grande área. Pontapé de canto para a formação do Brasil e é na esquerda do ataque do Crete. Denilson, número 19 nas costas, vai rapidamente com o esférico na mão esquerda. Vai colocá-lo no limite do metro do quarto círculo, tomar o balanço possível. Os repórteres fotográficos, os coletes azul à minha direita, os coletes encarnado à minha esquerda, estão a preparar-se para o ataque, para as primeiras fotografias do novo campeão do mundo. Sai a França na sequência da marcação do pontapé de canto com a bola jogável. Christophe Dugarry a tentar organizar a contraofensiva, pode ser perigosa, pode dar para Patrick Vieira. É para Vieira que vai a bola, corre entretanto Petit. Petit a recolher, pode atirar, a França pode marcar, atirou! Golo! Petit atirou e a França marcou! A França é campeã do mundo de futebol! E merece um grito de golo! Golo! Petit! Um grande final para Petit! O golo número 3 da França! Campeã do mundo de futebol! Agora não há dúvidas! 47 minutos! Falta pouco tempo para o último apito! O delírio no Stade de France! É Manuel Petit, o nome anunciado na instalação sonora do Stade de France, merece um aplauso ainda maior. O Brasil, de braços completamente caídos, só Mário Zagallo no limite da área técnica, apitou, acabou! A França é campeã do mundo de futebol! Mário Zagallo, desalentado, entra no relvado. O primeiro jogador que vai cumprimentar é o capitão Carlos Dunga. A festa francesa, jogadores caídos, Laurent Blanc vai falar com o guarda-redes Fabien Barthez. A França ganhou também por Laurent Blanc, mas ganhou sobretudo um falecido co-presidente do Comitê Francês de Organização do Campeonato do Mundo de Futebol, Fernand Sastre. A França é meritoriamente campeã do mundo, pelo menos pelo que demonstrou nesta final do Campeonato do Mundo. Uma sombra de Brasil, uma França ao sol. França 3, Brasil 0. Já regressamos para a festa no Stade de França em Saint-Denis.
Daqui a pouquinho vamos conferir os ambientes de festa no Stade de France em Saint-Denis. A França a conquistar o Campeonato do Mundo de Futebol, edição 1998. Rui Santos, dados estatísticos.
Há muito que uma final do Campeonato do Mundo não terminava com a vitória por 3 golos de diferença. Uma vitória bastante expressiva. Foram marcados 171 golos, à média de 2,67 golos por jogo. Curiosamente, o Brasil, das 32 seleções que estiveram nesta fase final do Mundial, foi aquela que sofreu mais golos, 10. A França, quem marcou mais? 15. Primeira França, 19 pontos. Segundo Brasil, 13. Terceira Croácia, 15. Quarta Holanda, 12. Quinta Itália, 11. Sexta Argentina, 10. Sétima Alemanha, 10. Oitava Dinamarca. Nona Inglaterra. Décima Jugoslávia. 11ª Roménia. 12ª Nigéria. 13º México. 14º Paraguai, 15º Noruega, 16º Chile, 17º Espanha, 18º Marrocos, 19º Bélgica, 20º Áustria, 21º Irão, 22º Colômbia, 23º Jamaica, 24º África do Sul, 25º Camarões, 26º Tunísia, 27º Escócia, 28º Arábia Saudita, 29º Bulgária e, nas últimas três posições, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Três seleções saíram deste Mundial de França sem perder: a França, a Itália e também a Bélgica.
Rui Almeida, imagens elucidativas da alegria francesa aí no Stade de France. Rui Almeida?
Alô?
Muito bem, dizia eu, imagens de felicidade, imagens elucidativas aí no Stade de France.
É, imagens de grande felicidade, de imensa felicidade por parte dos franceses. Ninguém, evidentemente, arreda pé. No círculo central, junto ao círculo central, está a seleção do Brasil, desalentada, alguns jogadores sentados, mas a maioria nem por isso, do outro lado do círculo central. Uma incontida alegria com o sublinhado para duas pessoas, Zinedine Zidane e, sobretudo, o guarda-redes Fabien Barthez. Ainda também para o treinador Aimé Jacquet, que, no entanto, tem mantido sempre um comedimento digno de registro, quer nas suas declarações, quer nas suas manifestações de alegria, quer também para Laurent Blanc, o grande ausente desta final. E agora, uma gigante camisola de França é empunhada por alguns jogadores para uma primeira volta de honra ao relvado do Stade de France, onde disparam centenas, para não dizer milhares de flashes, no sentido de, eventualmente, poderem perpetuar este momento único. Há agora um ligeiro problema, um intruso que tentou, creio eu, invadir o relvado, foi imediatamente interceptado por elementos da segurança. Isso, de qualquer maneira, não põe a organização de forma alguma em xeque, e o intruso é agora rapidamente levado para fora do relvado por três dos zelosos seguranças em torno deste retângulo de jogo.
Rui, daqui a pouco já voltaremos aí a Saint-Denis no decurso do noticiário das 22 horas. Para já vou ao encontro do repórter Carlos Júlio Lopes com dois franceses naturalmente satisfeitos.
De que maneira, principalmente quando o terceiro golo aconteceu, digamos que foi o descomprimir de todo um conjunto de minutos em que, até certo ponto, sofreu não só pela expulsão do jogador francês, como também, digamos assim, todo aquele ataque dos brasileiros rumo ao golo que não aconteceu, e em contrapartida, num contra-ataque, vibrou-se de maneira, e depois, no fim, abraços entre o Palazzi e também o Quevedo. Palazzi, que tem os pais em Saint-Denis, estão neste momento a assistir. Ele tem que se apresentar, não pôde assistir à partida, ofereceu esse bilhete. Palazzi, mesmo longe de Saint-Denis, satisfeito com esta oportunidade. A primeira vez a França a levantar a taça de campeão do mundo.
Sim, claro, é um grande dia de festa em França. Daqui 2 dias está a festa nacional, mas pronto, acho que hoje vai ser um dia histórico.
Foi sofrida esta partida.
Sim, claro. Durante a segunda parte, quando eu saí, sofri o vermelho. Foi muito difícil para a França, e nosso certo foi que o Brasil no fim não jogou nada sobre esse jogo.
O anfitrião da casa é o Quevedo, ele que no intervalo tirou a camisola da seleção francesa e depois voltou a vestir para não dar azar, segundo ele dizia, ele sorrisse. Quevedo, sofreu muito.
Sim, sofreu muito a segunda parte, né? A França faz um grande jogo, também um jogo espetacular, e merece a vitória. Viva a França!
Entretanto, durante todo este percurso, para si a França merece verdadeiramente todas as vitórias que conseguiu ao longo deste campeonato e agora ao levantar a taça?
Sim, nada a dizer sobre o resultado da França. Todo jogo que a França joga, ganha todo jogo por 3-0, 4-0, 2-1. Tem só uma equipe que não perde o mundial, deste Mundial, é a França.
Bom. Palazzi, o que é que há para acrescentar ao longo de todo este percurso, de todo este campeonato, com a vitória francesa?
Pronto, acho que foi uma grande vitória. A equipa francesa, com o jogador, a equipa técnica, preparou muito bem esse campeonato. Eu acho que não há nada a dizer. O resultado é justo, a França foi um grande jogo. Pronto, só faltava a festa, que o Brasil jogou um bocado melhor. Mas pronto, hoje não importa de nada, hoje é um grande dia para a festa, mais nada.
Vamos sair nesta altura para as notícias das 22 horas. Voltamos logo depois com todos os comentários, também a festa da França depois da conquista do Campeonato do Mundo de Futebol. Então, até já. horas no continente e na Madeira, 21 horas nos Açores, notícias na Antena 1 com o jornalista Walter Medeiros.
Boa noite, a França vence em casa o Mundial de Futebol 98. Pela primeira vez, a França é campeã. Venceu o Brasil por uns claros 3-0. Para a equipa canarinha, é o penta adiado, Rui Almeida.
É, e com toda a justiça. A França ganhou, e ganhou muito bem, um Brasil, uma sombra daquilo que é um tetracampeão do mundo. A França, sem sombra de pecado, a ganhar com dois golos de Zinedine Zidane e um golo de Emmanuel Petit, mesmo sobre o fechar do jogo, sobre o abrir da festa que agora se desencadeia, para já aqui no Stade de France, em Saint-Denis, onde cabisbaixos os jogadores do Brasil sobem as escadas do primeiro anel.